Além dos Fatos.
Chegamos! Já estamos juntos, é mais uma edição do programa Além dos Fatos. Olha aqui para mim, na minha panorâmica, na minha visão panorâmica, com um visual belíssimo, né? Um fim de tarde, é um fim de tarde, né? Do dia 27 de agosto de 2024. Uau, onde já estamos na história desse planeta, hein? E é um fim de tarde, assim, bem agradável, tá bom? Com um ambiente, um céu azul belíssimo, né? Mas assim, a temperatura ela deve estar bem amena, né? Nesse mês de agosto, nessa parte sul do sudeste, mais para o sul da região sudeste, geralmente costuma dar umas esfriadas boas, não é? E aí, às vezes o sol está lá, belíssimo, radiante, mas o clima não está para muito aquecimento não, viu? Belíssimo fim de tarde e nós estamos juntos aqui na Voz da Esperança para mais uma edição desse programa que é bom demais, né? Ele nos põe assim mais íntimos, mais próximos de assuntos muito importantes às vezes, né? Assuntos, temas que trazem grande discussão, né? Que divergências também. Eu até acho que como o assunto de hoje que a Larissa Oliveira está nos trazendo e vai apresentar para você a partir de agora, Larissa.
Oi, Veri.
Tudo bem com você?
Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho.
Legal, 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 legal. Na elegância, né, que o frio traz, que o tempo mais frio traz.
Tirar as roupinhas de lã do guarda-roupa, né, para passear um pouquinho.
O meu amigo que hoje está com a gente aqui, o nosso querido sócio Cláudio Sabino. Oi, Cláudio.
Olá, Veri, tudo bem, Lari, tudo bem, nossos amigos nos acompanham. Um grande prazer estar aqui mais uma vez. Uma alegria muito grande e eu me sinto lisonjeado, né? É uma bênção estar aqui, o canal da esperança, opa, pregando esperança e com pessoas assim de Deus.
Vou falar em canal e pregando, o Cláudio é aquele mesmo que você encontra no YouTube pregando lá, tá? É o Cláudio Sabino pregando com poder, não é isso? Falei certinho?
Isso mesmo, Cláudio Sabino pregando com poder.
Isso, o Cláudio tá sempre no YouTube pregando, né, com cortes bem legais aí de sermões, né? De momentos também aqui da programação, não é isso, Cláudio?
Sim, sim.
E sempre levando uma mensagem de esperança para quem quiser ouvir e ver, né? Porque no YouTube é assim, então... Cláudio Sabino, pregando com poder no YouTube, tá bom? Ah, e hoje imagens do
Rafa.
Rafa, nosso querido Rafinha tá nas imagens. Rafinha, fica à vontade aí, tá? Quando quiser largar tudo aí e vir para cá, também dar sua opinião, divergir aqui, bater de frente, né? Sobre o assunto, né? Não concordou com a resposta da Larissa, então você vem cá, né? Pode chegar, fica à vontade, viu? Tudo arrepiado lá, mas é de frio, né? Muito bom, então tá aí com as imagens do nosso Rafinha, vamos começar mais uma edição do Além dos Fatos, hoje começando falando sobre a ressurreição de Jesus. Larissa!
Vamos lá, Veri. Pois é, e a nossa enquete já vem perguntando se você acredita que o dia que Jesus ressuscitou influencia se ele define o verdadeiro dia de guarda do Senhor.
Opa!
Oh. Essa é a nossa enquete.
Não é segunda-feira não, mas é.
Aperta o cinto aí, Cláudio. E vem aqui participar com a gente, traz a sua pergunta, seu comentário, sua opinião. Se você que votou, que acha que sim, o dia que Jesus ressuscitou define de fato o dia de guarda, o verdadeiro dia do Senhor, e estiver à vontade para conversar com a gente do porquê que você acha isso, manda para a gente também, ou pelo nosso YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Novo Tempo Rádio, no nosso canal do YouTube, ou o WhatsApp é 012981510081.
E aqui nós temos uma prática que alguns podem até considerar como defeito, não é? Mas se é defeito, nós vamos para o túmulo, se for. Se não formos, se vivermos Jesus voltando nas nuvens dos céus, vamos até aquele momento levando com a gente, que é a Bíblia. Não, é? Não tem aqui, ah, mas a Larissa acha que não tem, né? O Cláudio interpreta, não interpreta, ele estuda.
Não tem, não é? Sombra de variação.
E recebe a mensagem que vem, e é isso que a gente faz, né? É a Bíblia que vai nos dizer. Então, se não for definitivo em relação a guarda, o dia de guarda, qual é, o que significou a ressurreição, né? Né? Qual é a mensagem,
muito legal,
a principal mensagem da ressurreição? Mas não responda, você está coçando aí a língua para responder, né? Ora, calma, acalme essa parte aí, tá? Segura um pouquinho, daqui a pouco você vai poder falar sobre isso, né, Larissa?
Com certeza, velho.
Como é que tá lá? Como é que tá mesmo agora que você
falou? A nossa enquete mudou um pouquinho, agora ela tá 88% dizendo que, olha, não, eu não acho que o dia que Jesus ressuscitou define qual é o dia do Senhor. A Bíblia diz qual é o dia do Senhor, mas 12% dizem, sim, o dia que Jesus ressuscitou define qual é o verdadeiro dia do Senhor. Então tá, agora 83 contra 17, deu um salto.
A proposta, o Cláudio não, mas a Larissa gosta muito, o Cláudio gosta de trazer a Bíblia para falar, mas a Larissa gosta muito que você diga por quê.
Eu gosto, sim.
Não é, Larissa?
Sabe, velho, porque o Além dos Fatos é um debate saudável entre a gente aqui da mesa e o pessoal de casa, né, que tá acompanhando. Então, para ficar mais bacana, né, o programa, a sua participação é muito importante pra
gente. Traga as suas considerações.
Exatamente.
Né? E o Cláudio, que tem um compromisso, né, já fez até aquele juramento ali, que vai usar a Bíblia, e a Bíblia que vai falar o que é, o que representa, o que não está dito também vai ficar nas entrelinhas, né? Porque o dito está dito, e o não dito, enfim, a gente não segue. Vamos lá, vamos que vamos em frente. Deixa eu ler algumas coisas aqui que a Larissa mandou para cá, que são muito importantes para a compreensão desse tema.
É uma passagem bíblica.
Exatamente, longa. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Né? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. As mulheres estiveram lá, no local onde Jesus foi sepultado, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, ó néscios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Lhes desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Se identificaram, né? E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Este relato você encontra em Lucas capítulo 24. E aí o Cláudio vem conversar com a gente sobre esse assunto, né? Ontem, Larissa, nós falamos sobre aquele episódio da pesca, né? De quando os discípulos já cansados se afastaram, né, da margem, no barco, e aí viram lá uma aparição lá no meio da água, né? E imaginaram ser um fantasma, né? E interessante, né? Daquele momento até esse momento aqui, né? Pós-cruz, eles já estavam um tanto mais familiarizados com o que Jesus representava, né? E o que ele podia fazer. Como, por exemplo, vencer a morte e aparecer para eles, sem assustá-los como antes, achando ser um fantasma.
Pois é, Véry.
Parece que o capítulo de hoje é sequência do de ontem. Bom, e nunca deixa de ser, né, o Além dos Fatos.
O Além dos Fatos é sempre uma aula, né? Só muda o professor. Hoje Exatamente. Quem tá com a gente é Cláudio Sabino.
Os alunos não mudam. Nós estamos aqui a postos, né? E a nossa Isso. audiência também por aí.
Pois é, Cláudio Sabino, nosso instrutor bíblico aqui da Escola Bíblica da Rede Novo Tempo. Se apresenta aí pro pessoal que ainda não te conhece. Também sobre o seu canal do YouTube, Pregando
Fala mais
o Poder. Pouquinho.
Que legal. É muito bom estar com vocês aqui. Meu nome é Cláudio, né? Como a Lari disse, eu sou instrutor bíblico ou conselheiro espiritual aqui da Novo Tempo, trabalho na Escola Bíblica. Tenho a alegria e o prazer de atender muita gente, falo com pessoas do Brasil todo, das mais diversas religiões. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui. Lembrando que eu também estou aprendendo, viu, velho? Nós estamos sempre crescendo em graça, estatura e sabedoria.
Bem.
Mas é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, dessa história tão maravilhosa, dessa revelação bíblica. É muito bom e eu agradeço a Deus por isso.
E fala do canal, eu falei do canal.
Ah, sim, o canal. Agora. Tem o canal no YouTube, que é Cláudio Sabino Pregando com Poder. São algumas mensagens que eu prego em muitas igrejas aqui em Jacareí, em vários lugares aqui em São Paulo. Alguns cortes também daqui do Além dos Fatos. Enfim, bastante material. Já tem alguns anos que eu faço isso, né? Tem bastante coisa lá. Se eu não me engano, tem quase 200 vídeos lá já, velho. E graças a Deus tem sido bom. As pessoas têm curtido, muita gente feito muitas perguntas. Pode perguntar lá qualquer coisa. Olha, eu respondo você. Pode ter certeza que a gente vai interagir bastante.
Oh, que legal. Então só lembrando, Cláudio Sabino
Pregando com Poder. Cláudio Sabino Pregando com Poder.
Perfeito, lá no YouTube. Sensacional.
Vamos aqui então, velho, começar a nossa conversa. A nossa enquete está 80 contra 20%.
Olha aí.
80% dizendo que, olha, o dia que Jesus ressuscitou não define qual é o dia do Senhor. Agora, 20% estão dizendo que sim, define qual é o dia do Senhor. Então vamos lá. Para você que colocou que sim ou para você que colocou que não e quiser dar a sua justificativa do porquê que você acredita nisso, fica à vontade no nosso YouTube ou no nosso WhatsApp 012-981-510081. A sua participação é muito bem-vinda, seja em forma de pergunta, comentário, discordando, concordando. É sempre um bate-papo bem saudável aqui no Além dos Fatos, né, velho?
Vem para cá participar com a gente. O nosso YouTube, nosso canal tá aí para você, sempre disponível. Para os comentários também, pode usar o videochat, né, Larissa?
Com certeza, velho, pode sim.
Para dar aí, pra, como Larissa disse, pode bater de frente se quiser, não tem problema. Tá? Chega, o importante é participar. E divulgar também, tá? Compartilha aí com as pessoas. Vai lá no aviãozinho, né, Cláudio? E compartilha, aqui no caso não é o aviãozinho, lá no Instagram, né? E compartilha aí com as pessoas, Larissa.
Muito bem. Um abraço aí pro Eduardo, que tá mandando aqui. Manda um beijo pra família Oliveira, a minha família também. Quem é Oliveira, eu brinco que é meu parente.
Exatamente.
Luciano Oliveira aqui também, lá direto de São Paulo, capital. A família Acker, ou Ecker, não sei como que pronuncia direitinho aqui. A família do Eduardo, ele mandou aqui. Então vamos começar, porque a Eliane Rosa tá comentando. Ouvir o Cláudio traz uma paz pro coração, é muito aprendizado. Ouço todos os dias no Hora de Orar. E agora também na Além dos Fatos, então vamos começar.
Que benção, Deus abençoe, minha irmã.
Vamos lá. Cláudio, Jesus ressuscitou no domingo. A gente ainda não vai entrar nessa questão de se alterou ou não o dia de guarda, o dia do Senhor, mas eu queria saber, tem algum significado em ele ter ressuscitado neste dia em específico da semana? Ou se tem algum significado na ressurreição de Jesus como um todo? Porque ele é Deus. Ele poderia nem ter morrido se quisesse, ou não sei como que, né? O Cláudio vai explicar pra gente em relação ao pecado. Mas assim, qual o significado por trás da ressurreição de Jesus pra gente que é cristão?
Vamos lá, Lari. Antes de nós entrarmos assim, né, se o domingo é importante, se foi ou não foi, você sabe que essa coisa de discípulo discutir, brigar, isso aí não é algo novo, né? Você viu aí no texto que nós lemos que os discípulos vinham discutindo a respeito daquilo que havia acontecido em Jerusalém, a saber, a morte de Jesus. Mas para a gente contextualizar tudo isso, a gente precisa voltar, não um pouco, mas bem lá atrás. Os amigos sabem que nós não cremos no chamado pecado original. O que é o pecado original? As pessoas... existe uma corrente teológica e filosófica também que prega e acredita que nós herdamos o pecado de Adão, né? Que nós herdamos o pecado de Adão. Então, que nós respondemos por conta do pecado de Adão. Então, na verdade, o que que acontece lá, Liveri? Cada um de nós responde pelo seu próprio pecado. Então, nós não estamos respondendo ou pagando pelo pecado de ninguém, a não ser os nossos próprios pecados. O que nós herdamos, né, de Adão foi a natureza, né? O pecado de Adão corrompeu a natureza, o gênero humano. Então, nós herdamos essa natureza que nós chamamos assim carinhosamente de natureza caída, né? De natureza pecaminosa. A gente tem que fazer até careta para isso.
Eu fiz.
Então, é isso que nós temos. Então, nós não cremos no pecado original e nós, todos nós, vamos responder pelo nosso próprio pecado. E vai acontecer algo lá em Gênesis capítulo 3, no verso, especificamente no verso 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Viu? Depois você lê lá, irmão. Ali vai haver três sentenças. Uma sentença para a serpente, né?
Sim.
Uma sentença para a mulher e uma sentença para o homem, né? A serpente, Deus diz assim: olha, vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre os seus descendentes e a tua descendência, não é? Então, a sentença contra a serpente é porque Deus não via mais, Lari, esperança para a humanidade. Quando Adão peca, todo o projeto, né, que Deus havia arquitetado para a humanidade, que é viver uma vida eterna com ele, né, assim como Deus criou Adão ali no Éden, Deus queria formar a humanidade ali, né, junto com ele, e todo dia na viração do dia, ir ali visitá-los. Esse plano principal, esse elo foi quebrado. Então vai se cumprir em Jesus, respondendo à pergunta da Lari, parte, tá, dessa profecia, dessa mensagem de Deus, que foi a semente da mulher pisando na cabeça da serpente, porém a serpente ia ferir o calcanhar. É uma guerra mortal, uma batalha mortal. A importância da ressurreição de Jesus é porque ali definitivamente ele pisa sobre a cabeça da serpente. Embora a serpente lhe fira o calcanhar, não é? Porque a morte... Todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos nós, Lari, hoje estamos condenados à morte. Nós vamos passar pela morte, não tem jeito. Só que a ressurreição de Cristo representa o quê? Que Jesus, ele venceu a morte. Quando Jesus ressurge da morte, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele dá direito a cada um de nós que nascemos nele também herdarmos a vida eterna. Então, respondendo assim de forma muito rápida e prática, foi o cumprimento daquilo que Deus falou lá em Gênesis capítulo 3, que a descendência, que o descendente da mulher, a semente, iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus, de fato, morreu quando ele foi, né, picado, vamos dizer assim, recebeu o peso da morte. O Filho de Deus teve que morrer, mas por cada um de nós, por todos nós. E quando Jesus, ele de fato, ele ressuscita, foi para dar vida para cada um de nós. Tanto é que se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão a nossa pregação. E também seria em vão a nossa fé, é o que o apóstolo Paulo ensina.
Perfeito, bela leitura,
isso, né? Aí.
Do caminho, desde a origem até a cruz, Larissa.
Muito bem, Veri. O pessoal está participando aqui no nosso YouTube, você também é convidado para participar dessa conversa, participar da nossa enquete também, que pergunta se você acredita que o dia que Jesus ressuscitou define o dia do Senhor. 15% disseram que sim, 85% disseram que não. Deixa eu achar aqui o comentário. O Alexandro, ele comentou assim: Jesus falou que a lei não mudou nem um i ou um tio, né? Desde que ele veio pra cá. E Jesus veio a esse mundo para nos ensinar a obedecer a lei do seu pai que estava nos céus. Ou seja, o Alexandro disse aqui que, olha, não mudou não. Ele veio pra cumprir, não pra alterar a lei. Muito interessante. O Fábio também diz que, olha, o dia da ressurreição de Jesus não altera o dia separado de santificação desde a criação, né? Deus nos abençoe sempre. É, amém, forte abraço, mora em Bragança.
Um abraço alguém de lá também. Ângela, que Deus está acima de todas as coisas, do sábado, do domingo, acima de tudo e de todos.
Uhum.
É interessante a gente saber que Deus está acima de todas as coisas, né? E que a vontade dele é suprema. Não é verdade?
Exato, velho.
E Deus manifesta a sua vontade também para conosco, não é? Quando ele cria o mundo, ele cria um ambiente, não é? E também cria um tempo.
Exato.
Não é? E manifesta a vontade dele para como deveríamos proceder em relação a isso.
É uma sintonia fina, Veríssimo. A gente, é assim, nós não podemos imaginar, irmãos que nos acompanham, os nossos internautas, que que Deus, o trabalhar de Deus é como o nosso.
Uhum.
Né? Tem gente, eu já vi, Deus é o arquiteto do universo, é uma frase que a gente usa, né? Deus, tudo bem, são formas que a gente tem para descrever Deus. Só que Deus, eu falei aqui no Além dos Fatos, Lari, que, por exemplo, Deus não ama como a gente ama. Né? A forma de a gente se relacionar com as pessoas não é a mesma que Deus tem para conosco.
Uhum.
Então, a gente já ouviu isso muito quando a gente fala sobre o criacionismo, né? A sintonia fina de Deus em relação ao mundo, em relação ao tempo, em relação a nós mesmos, ela não é nada comparado àquilo que a gente imagina. Uhum. Deus é infinito e nós somos seres finitos. Então, a gente fica tentando acompanhar, entender o que Deus fez ou está fazendo. A gente até consegue entender, acompanhar, mas a gente nunca vai chegar assim à estatura de, puxa, é assim que Deus faz, porque ele está sempre na nossa frente.
É verdade.
Veri, um abraço aqui para Rita, ela tá mandando aqui também, e a gente também manda esse abraço pro pessoal lá, o Grupo Paraíso em Queimados, no Rio de Janeiro. E ela fala, pela graça de Deus, eu sou anjo da esperança.
Benção, obrigado,
uma
Rita.
Uma benção mesmo.
Deus abençoe você sempre, viu? E continue, esse é um ministério especial.
Verdade, a gente sempre fala, né, que ser anjo da esperança também é ser um missionário, né? Missionário não é só quem vai para longe, né, Veri, Cláudio? Ser anjo da esperança é também trabalhar na missão do Senhor para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Inclusive, estamos na nossa semana especial do Anjos da Esperança, aqui na Rádio Novo Tempo. A gente te convida para estar participando também todo dia, até sexta-feira, meio-dia, aqui na Rádio Novo Tempo, no horário do Clube da Música, que você está acostumado. E se você ainda não é Anjo da Esperança, fica o convite para se tornar também um Anjo da Esperança. Não tem valor mínimo, né, Veri?
Exatamente.
Não tem valor mínimo.
A sua doação, qualquer que seja o valor, tá? Aquilo que lhe propuser o coração,
doe.
E eu tenho certeza que vai ser de grande relevância e o valor vai ser enorme quando se juntar aos outros, né, as outras doações, vão fazer a diferença.
Com certeza. Inclusive, o que o Anjos, né, manda aqui para Novo Tempo é o que faz com que programas como Além dos Fatos, Vida e Saúde, programas da TV também se mantenham, né? Pra gente continuar conversando com você sobre Jesus, sobre a palavra dele também.
É interessante.
São os guias de estudos, né?
Exato.
Exatamente.
Daqui a pouquinho,
velho,
a gente vai trazer um guia belíssimo aí pra você, gratuito também. Tá?
Isso mesmo.
Aliás, cada coisinha aqui do estúdio, até você olha aí pros microfones nossos, né? E você vê que tem a marquinha aqui, tá tudo bonitinho. Tudo isso graças à sua doação Anjo da Esperança, a mesa que proporciona a
muito
distribuição
bem
do áudio aqui do estúdio também e tudo mais. O Cláudio trabalhando lá no setor, atendendo as pessoas que clamam, que pedem socorro todo dia, né, Cláudio?
Muitas
pessoas, né?
Muitas, centenas. E nas semanas são centenas de pessoas que, graças a Deus, graças ao trabalho ao trabalho e à disposição, né, dos nossos irmãos em doar, em participar dessa missão, a gente tem conseguido, pela misericórdia de Deus, eu até faço assim com a mãozinha, pela misericórdia de Deus, alcançar muita gente e atender muita gente. Eu acho assim, tenho certeza que a Novo Tempo é uma rede de TV, uma rede de comunicação que produz vida, né? Ela não tem vida em si própria, né, porque a vida vem de Deus, mas ela produz pelo atendimento e por tudo que a gente faz aqui. Olha, é tremendo, assim, é muito maior do que a gente descreve.
Bom demais.
Né?
Amém, é um ministério muito lindo mesmo. A gente vai pro intervalo, você aproveita esse tempinho aí.
Rápido, né?
Que é muito rápido, é mesmo, Veri. Mas ainda bem, a gente volta pra continuar conversando.
É verdade, temos o segundo bloco. Agora é bom, porque tem o segundo bloco inteiro ainda, pra gente falar mais sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus e o que mudou de fato, Cláudia.
Ou o que não mudou, né?
Cláudia deu um vislumbre aí do que mudou, né? O que significou de verdade. Vamos falar mais sobre isso aqui no nosso segundo bloco do Além dos Fatos de hoje. Com presente também, já.
Com presente. Então você aproveita esse tempo aí do intervalo. Acessa aqui o YouTube para acompanhar por imagens também. Manda mensagem pra gente, 0129-8151-0081. E anota esse número, porque é nele que você vai fazer o seu pedido de estudo bíblico e a gente passa o contato da Escola Bíblica. A gente vai pro intervalo e volta já.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira. A gente está falando sobre a ressurreição de Jesus. Já participou aqui da nossa enquete no nosso YouTube? A gente está te perguntando se você acha que o dia que Jesus ressuscitou define o dia do Senhor. Claro que eu não tô sozinha, tô com meu amigo Carlos Veríssimo.
Junto, sempre juntos por aqui. Aliás, assunto bom, né? E com a Bíblia, a gente tem a oportunidade de tirar aí algumas conclusões dentro, claro, baseado e sempre inspirado no texto bíblico. Se você for tirar fora do texto e tirar ou tirar o texto do contexto, aí já é sua responsabilidade, tá?
Vira um pretexto.
É, aí é o seu sangue que está, que pode correr aí. Porque... se te fizer isso, realmente, o salário depois não é bom.
O resultado, não é boa,
recompensa
não.
Não é justa, mas não é boa. Então, fazer o seguinte, vamos seguir o texto bíblico e vamos ouvir o que a palavra nos diz. Isso que é importante, não é, Cláudio Sabino? Importante sempre, né?
É sempre, Veri. Sempre nós temos que defender só a Escritura. Só a Escritura, só a Bíblia, só a Palavra de Deus é o nosso manual e regra de fé. É sobre isso que a gente prega, a gente passa o dia inteiro falando sobre isso aqui, né? O Veríssimo e Larissa, é o dia inteiro. Eu falei que aqui na hora um pouco mais cedo, uhum. Eu falei que nos corredores aqui, onde você passa, a gente vê as pessoas trabalhando, pregando, fazendo reunião e conversando. Sobre isso aqui, ó, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus.
Quando eu falo de sangue...
É o que move Novo Tempo.
Aliás, eu falei de sangue, né, porque o salário do pecado é a morte.
A morte.
Né?
É.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Ô, Cláudio, aí pensando nesse tema e querendo presentear o nosso ouvinte, não me veio outro material à mente, senão revelações na Palavra de Deus... Eu creio, revelando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e revelações importantes sobre tema, inclusive o nosso tema de hoje, né?
Uhum. Vamos lá, eu falo, Lari.
Pode falar, porque você convive.
Vamos lá.
Não tem pessoa melhor do que alguém da Escola Bíblica para falar sobre essa revista.
Inclusive, eu vou até mostrar aqui, eu posso mostrar aqui pro pessoal.
Pode erguer mais um pouquinho.
Deixa eu erguer mais um pouquinho aqui, chegar mais perto. Esse livro, esse guia de estudo, inclusive, me ajudou muito, sabia? Tem me ajudado, claro.
Uhum.
A gente vive todo dia ali na mira da verdade, né? Como eu não sou o Leandro Quadros, esse guia de estudo me ajudou, tem nos ajudado lá. Por quê? Porque essa revista em especial, eu creio, revelando a Palavra de Deus, ela traz assuntos, né? Ou temas, assim, que falam da doutrina bíblica. Uhum. Por exemplo, justificação pela fé. Né? Tá aqui, ó, vou até uma colinha aqui, ó. A lei de Deus, Cristo e a lei de Deus, novo céu e nova terra. Então você que tem, assim, não só curiosidade, mas tem o desejo de aprender a palavra, a Bíblia, tá aqui, ó, um belo guia de estudo, você vai sair, ó, afinado, né, entendendo o que significa a palavra de Deus, Temas importantes, justificação pela fé, inclusive, é um dos temas mais importantes de nós cristãos no tempo que nós estamos vivendo.
Inclusive, em revelações também sobre o sábado.
Exato.
O que a Bíblia diz sobre isso?
O que a Bíblia diz sobre o sábado?
Sobre o domingo.
Sobre o domingo, exatamente.
É. Como é que
vamos falar daqui a pouquinho, hein? Ó, fica aí,
como
não
é
sai
é
daí,
tratado?
Não.
Então, esse guia tá aí, ó. E é da Bíblia, não é... É a opinião do escritor?
Não, não é a opinião do escritor. É a opinião, sabe de quem? Do Espírito Santo. Porque a Bíblia foi inspirada, né? Nós cremos na inspiração divina da Bíblia. Então tá tudo aqui, ó. É só entrar em contato com a gente, a Lara e o velho. Vamos passar aí.
Falar nisso, o escritor é ele, né? O autor desse material.
É, o Espírito Santo, né?
Sim.
E quem que escreveu isso aqui, velho?
Pastor Leidivan.
Pastor Leidivan. Eu falei aqui essa semana.
Momento de Deus.
Você sabe que eu acompanhei o Lari, parte do desenvolvimento desse trabalho aqui, e eu vi o quanto o pastor Leidivan coçava a cabeça, literalmente, né? Porque é muito material, é um trabalho muito denso. E aí precisa cortar alguma coisa, ele fica, meu Deus, não, isso aqui não dá. E
sim,
foi compilando.
Pra cabeira,
isso. Mas olha só.
Do espaço que proposto.
Bênção. Foi exatamente como Deus queria, então você pode adquirir, muito fácil, como a gente já disse aqui, um oferecimento especial, né, dos nossos
companheiros. Eu sempre digo, as pessoas estão indo para alguns lugares em busca de revelação, né?
Sim.
Ah, tem revelação, então
tem
vou lá.
Tem aqui, tem acolá.
A revelação está na palavra de Deus, né? E ó, eu creio a revelação pura, então peça.
Pois é, Veri. Tem gente que fica com dúvida, não guarda para você essa dúvida. Tem tantas ferramentas que a Novo Tempo disponibiliza, né, para que você possa tirar essas suas dúvidas. Tem a Esperança, que é a nossa assistente bíblica virtual, que ela é, como ela fala, ela é uma máquina, né? Ela tem muitos artigos. Tem a Bíblia lá dentro do sistema dela, que você pode mandar uma pergunta e ela vai te responder, sempre sendo comandada por uma equipe de pessoas, né? Não é apenas uma máquina lá. Temos as revistas da Escola Bíblica, então não tem desculpa para você não tirar suas dúvidas. Manda uma mensagem pra gente, 012981510081. 012981510081 ou pelo site biblia.com.br, e até mesmo se você morar em outro país, vai chegar por meio de PDF, biblia.com.br. Agora, velho, sabe que hora que é essa? Pergunta de milhões.
Pergunta de milhões.
Por quê?
Já, ô, Larissa adiantou a pergunta de milhões.
Rapidinho.
Vai.
Mandar um abraço pro pessoal.
Manda.
Que a gente falou que a Rita, né? Ela falou que ela é anjo da esperança.
Isso, tá aqui.
E tem mais gente que também é anjo da esperança, tá acompanhando a gente.
Uhum.
Tem, deixa eu achar aqui, a Cidinha Medeiros, o Meliponário também é anjo da esperança. Um abraço também para Mari Ruiz, o Juvenal Coutinho, falou que é o melhor programa de fim de tarde. Aí deixa o coração quentinho.
Excelente, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho, pela contribuição.
Né? Com certeza.
Vocês estão ajudando a levar adiante essa mensagem e salvar pessoas das garras
Exato.
Da ignorância, né? Porque a ignorância a gente fala no sentido de não saber, não conhecer a verdade bíblica. Que é apresentada diariamente aqui na Novo Tempo. Legal.
Exatamente. E um abraço também para o Fernando Fortunato. Ele falou assim, boa tarde, gente. Eu sou pentecostal histórico. E sou muito grato ao Adventismo, que há mais de um século atrás evangelizou o meu bisavô. E hoje temos várias gerações aqui na família que amam a Jesus Cristo. Ah, que coisa linda. Um prazer ser da família de Cristo, né? Da família de Jesus.
Bênção demais. Vamos lá, então, para aquela pergunta,
sim.
Cara.
A pergunta de milhões, que é a pergunta da nossa enquete. Você acha que o dia que Jesus ressuscitou define qual é o dia do Senhor? O verdadeiro dia de guarda na Bíblia? 87% disseram que não, 13% disseram que sim. E aí, eu te pergunto, Cláudio, porque, assim, muitas pessoas justificam que o domingo é o dia de guarda, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas e aí, como que a gente pode saber qual é o verdadeiro dia de guarda? Ou melhor, a pergunta, como saber se o dia de guarda ele foi de fato alterado por conta da ressuscitação de Jesus, da ressurreição?
Vamos lá, tem alguns pontos que a gente precisa avaliar, né? Dentre eles é que o sábado não é o dia de descanso só. Porque eu já vi muitos líderes cristãos, por exemplo, dizendo assim, olha, eu vou tirar um dia sabático e ele tira a terça-feira, ele tira a quarta-feira, o domingo, a sexta, a quinta, a segunda. Então, o sábado bíblico é o sétimo dia. é o sétimo dia, o dia de descanso do Senhor. E pelo menos 166 vezes, pelo menos, é repetida a mesma expressão, o sábado do Senhor na Bíblia. Então esse é o primeiro ponto. Então na Bíblia você vê de forma assim clara a descrição do sétimo dia como o dia do descanso e o dia que Deus abençoou e descansou da criação. Então esse é o sábado bíblico, é o sábado do descanso do Senhor, que está lá, todo mundo conhece, né? A gente não tem muito tempo aqui para ficar citando, mas lá em Êxodo capítulo 20, está descrevendo ali, ó o contexto, o povo saiu da onde? Do Egito. E o que Deus fez? Só lembrando que o povo hebreu e depois judeus, porque eles ainda não eram judeus, viu? Às vezes as pessoas dizem assim, olha, mas o sábado é para os judeus. Não. O sábado foi dado para o povo que saiu lá do Egito. Não existia judeus ainda. Ali eles não eram judeus. Ali era um povo que era escravo, que foi liberto do cativeiro.
Assim foi dado para Adão e Eva.
Exatamente.
No começo do mundo, na
Exatamente.
Criação do mundo.
É Deus sendo didático. Olha, não façam outros deuses. Então por que que Deus falou assim, olha, não façam outros deuses, né? Por quê? Porque o mundo já estava se tornando um mundo contaminado por diversos deuses. E nós sabemos que os cristãos e principalmente o povo de Deus entendeu a partir daí a ser o quê? Monoteísta, servindo apenas um Deus. Então Deus estava ensinando o povo ali. Então esse é o sábado bíblico. Segunda coisa, amados, veja bem. Os livros lá do Novo Testamento, aqui do Novo Testamento, Marcos e Lucas, eles foram escritos 30 anos depois de Cristo. Ó, 30 anos depois que Cristo morreu.
Sim.
30 anos depois. O livro de Mateus foi escrito 35 anos depois. Ora, se o domingo é o dia que fez tanta diferença, né, para ser agora o dia de guarda, por que é que nos livros do Novo Testamento não existe nenhuma menção, nenhuma, a respeito dessa mudança? Nenhum evangelista faz essa citação que o dia de guarda seria o domingo por causa da ressurreição de Jesus.
Ah, e eu gostaria de fazer uma pequena
pode fazer
aqui, porque você falou agora há pouco, né, do sábado.
Sim.
Né? E você falou que está lá, a gente sabe que em Gênesis está, né? Desde a criação. E outras várias, muitas citações.
Mais 166 citações, pelo
citações,
menos.
Ou seja, bem declarado.
Sim, né? Sim.
Declarado, o sábado. Aí, para uma mudança, eu penso, né? Eu penso, Deus agindo como age, né? E com o intuito que ele tem, né, de salvar a humanidade, ele não deixaria nas entrelinhas
não.
Uma mudança desse calibre.
Exatamente, não deixaria nas entrelinhas, mas aí vem uma questão, velho.
E você está citando os seguidores próximos de Cristo não mudando a sua prática.
Exato.
Né? Tá ficando claro que não há nada nas entrelinhas.
Não há nada nas entrelinhas. E aí vem uma questão, Larissa, muito importante. Olha, você que tem smartphone, tem computador, você tem nas mãos a informação, tá? Uhum. Procura uma fonte segura que você vai ver o que eu vou falar para você aqui agora. É verdade. A antiga religião cristã, o antigo cristianismo, ele passou por uma extensa mistura do paganismo. Uhum. Né? O cristianismo sofreu com a cultura pagã. Né? E nessa cultura pagã existiam os chamados mitraístas, que eles adoravam, eles chamavam o dia de domingo. Né, que eles eram considerados os mitraístas, que tinham o dia de domingo como dia de adoração a um deus chamado, conhecido por todos nós, ao deus Sol, né, que era chamado de Solo Invictus. Por que existia essa divindade? Era o deus dos soldados, era o deus da guerra. Então, esses mitraístas, né, que praticavam o mitraísmo, eles procuravam sempre, cada vez mais, se distanciar dos judeus. Quem era um mitraísta? Pode pesquisar. Constantino, que era o imperador romano. Ele era um mitraísta, um adorador do deus Sol, do Solus Invictus. E como havia assim, um movimento muito grande para se distanciar tanto do judaísmo quanto do cristianismo e se aproximar cada vez mais do governo, porque o governo já não aceitava muito esse movimento religioso, principalmente dos judeus, o que é que aconteceu no dia 7 de março de 321? No dia 7 de março de 321 d.C., Constantino baixou um decreto. Preste bem atenção, quando um governante baixava um decreto, era lei, era pecado de morte.
Era uma canetada possante.
Era uma canetada possante.
A caneta de Constantino era...
era pesada.
Tinta forte.
Tinta forte. Se você não cumprisse, você era penalizado com a morte. Só isso. Desobedeceu o imperador que se sentia um próprio deus, você era penalizado com a morte. Então, no dia 7 de março de 321, Constantino baixou um decreto dizendo que todos os mercadores, que todos os artífices, que todo o povo deveria adorar aos Solus Invictus no domingo. A própria revista do Catecismo, de 1962, lá ela faz um comentário dizendo que a Igreja de Deus, está falando da Igreja Católica, ela achou por bem mudar a adoração do sábado para o domingo. Então, eu acho bom, né, os nossos amigos que estão nos acompanhando, vá procurar essas informações, isso não é religião, é história, a história nos conta isso. Uhum. Então, respondendo à pergunta...
Está registrado nos anais da história.
Está registrado nos anais da história. Uhum. Então, a ressurreição de Jesus no domingo não muda em absolutamente nada o fato do sábado ser o dia do Senhor. Tá bom assim, Larissa?
É, pra mim tá muito bom. Muito bem.
Sem sombra.
Vamos lá.
Vamos seguindo aqui então, né?
Vamos lá.
É, o Jorge participa aqui também. Graça e paz, boa tarde, Além dos Fatos, Veri, Larissa e Cláudio. Não, não mudou nada. Separado, santificado pelo Senhor Deus de Israel. Sábado, assim diz o Senhor. Sábado do Senhor. Vamos lá. Tinha mais uma participação aqui. Achei. Participação do nosso amigo Meliponário, sempre bem ativo aqui no Além dos Fatos.
Bastante.
A gente fica muito feliz.
É uma enciclopédia.
Olha só, Cláudia, a pergunta do Meliponário em relação ao tempo que Jesus ficou morto, né? Ele diz assim: Jesus disse que, como Jonas, ele ficaria 3 dias e 3 noites morto e depois ressuscitaria. Ocorre que a gente sabe que ele não ficou 72 horas morto. Como podemos entender isso?
Assim, o sistema de horas, né, de medição de horas, não era como nós imaginamos hoje, uhum, não é? Jesus morreu em que dia? No sábado. Então, o sábado foi o primeiro... Perdão, na sexta-feira. Sexta-feira é o primeiro dia.
Uhum.
E naquele tempo, para os judeus, né, principalmente, como era contado um dia? Tarde e manhã. Então, Jesus morre por volta das 3 da tarde... né, na sexta-feira, uhum, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Jesus morreu na sexta, primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia.
Uhum.
E houve tarde e manhã, no sábado, para o domingo, tarde e manhã, o terceiro dia. Então, Jesus não fica 72 horas no túmulo, uhum, né? Ele não fica 72 horas.
Não ali no cálculo das horas.
Não.
Né? Mesmo na contagem daquela época.
Exatamente.
Mas assim, ele ficou os três dias. Um pouco de tempo.
Exato.
Dos 3 dias.
Dos,
né,
3 dias.
Sendo que no sábado ele ficou o dia todo.
Sábado ele ficou o dia todo.
Descansou.
Descansou, né? Sepulcro. A gente pode usar esse termo, que Jesus literalmente descansou no...
Se alguma mensagem há para isso, né, para esse fim, é essa.
Exatamente, exatamente.
Muito que bem. A gente já tá indo... A gente já tá indo pro finalzinho aqui do programa. Um abraço pra Elza Fernandes. Ela falou que ela também é oliveira, que o pai era de Pederneiras, em São Paulo. Um abraço pra ela.
Cláudio, vamos deixar a Larissa aqui um pouquinho. Vamos ali no escrivão ali, no escritório ali na frente, o escrivão.
Por
pedir
quê?
Pra do tabelião, né? Pra colocar, acrescentar um Oliveira no nosso nome.
Vamos lá.
Senão, ficamos por fora.
Um abraço.
Fora das homenagens.
Um abraço pra ela. E para toda a Igreja Batista, ela é batista. Um abraço pro pessoal também da Igreja Batista. Leonice Salviano, a gente
Oi,
tava
Léo.
Esperando você aparecer aqui. Agora
um
apareceu.
Abraço.
Então vamos lá, Veri.
Vamos.
Ops, deixa eu parar esse...
Chama... Alô?
E aí, Cláudio, em relação à morte e ressurreição de Jesus, o sacrifício que ele fez para que a gente pudesse ter a vida eterna, isso é válido só para quem aceita Jesus como seu Salvador? Ou isso é para toda a humanidade?
Essa resposta só vale em 4 minutos.
É, 4 minutos, então
passar
vamos lá.
José,
vou fazer ela de trás para frente, ela vale para toda a humanidade. Todos quanto os receberam têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Veja bem, meus irmãos, nesse momento Jesus está convidando você. Jesus está nos convidando para quê? Para que nós possamos abrir o coração, sabe? Entender o seu chamado. Então Jesus, ele morreu por todos. Eu sei que é na nossa natureza humana, é difícil da gente entender, por exemplo, ah, Jesus morreu para quem está preso, está na cadeia, que cometeu um crime terrível. Sim, se ele se converter, certamente ele viverá. Porque a misericórdia, o amor de Deus não se compara à nossa misericórdia e nem ao nosso amor. Bem verdade é que todos os nossos pecados, as consequências dos nossos pecados, nós vamos ter que pagar por eles. As nossas escolhas erradas, né? Os nossos desejos, que nós às vezes damos lugar aos nossos desejos, nós vamos ter que pagar e muitas vezes isso é caro. A escolha de um casamento ruim, por exemplo, o que é um casamento ruim? Bom, a pessoa se casa recentemente, alguns não são amigos, são conhecidos, se casaram e com 2 meses se separaram, porque não eram compatíveis, eram de fé diferente, então foram escolhas erradas. Então Jesus morreu por eles? Com certeza. Jesus morreu por mim? Com toda certeza. Não existe um justo, Lari e Veri, nesse mundo, não existe um, e todos carecem da misericórdia de Deus. Então a resposta é, Jesus morreu por toda a humanidade, em todos os tempos. Uhum. Só que não nos pede nada. Nós não precisamos mover um dedo para sermos salvos. Para salvação, não. Porém, ele precisa apenas de um coração quebrantado. Alguém que diz assim, Senhor, pode entrar na minha vida, entra na minha casa. Ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo. Esse é o convite de Jesus para nós essa manhã, essa tarde.
Talvez para alguém seja amanhã, né?
Isso.
Agora, Cláudio, é até cruel perguntar qualquer coisa, já que o tempo só tem 2 minutos, mas o que diz a respeito da minha adoração, né, do meu reconhecimento sobre Deus, o dia que eu guardo, se sábado ou domingo, ou o dia que eu acho que é o dia certo, que é o dia que eu devo escolher para adorar?
É importante essa pergunta, velho. Eu vou responder em 1 minuto, porque eu sei que só tem 1 minuto e 2 e 20 segundos. Ó, o sábado não salva. Uhum. A lei de Deus também não salva. Então, para que serve o sábado como dia de adoração?
E alguém até disse muito sabiamente, né, que Deus está acima de tudo.
Exato, não é para salvação. Nós não defendemos o sábado ou a lei de Deus para salvação. O sábado só vai definir de que lado você está. O sábado como o dia do Senhor, como lei de Deus, ele vai definir de que lado nós estamos, porque vai chegar um tempo em que todos aqueles que servem ao Senhor serão colocados contra a parede para negar a Deus. E como nós negamos a Deus? Negando a sua palavra. Então, o sábado é exatamente para isso, para definir de que lado, de fato, cada um de nós está.
E quando fala de lado, fala de Deus de um lado, homens do outro.
Exato,
né?
Exato.
Deus, homens.
Exatamente.
Tem número de homem e número de divino.
Exato.
Isso é um estudo mais profundo. E a gente tem aqui
isso. Isso, tem muita
também,
coisa boa aí.
Né? De profecias e tudo mais, e apocalipse.
Ou está do lado de Deus, ou velho, ou não está do lado de Deus. Uhum. Essa é a grande questão no juízo. Nos tempos finais, vai ter um povo que vai estar do lado do Senhor e vai outro povo que vai estar contra Deus. Essa é a grande questão.
Uau.
Um abraço pro pessoal da África também, viu, velho, que
abraço.
Tá acompanhando a gente.
Opa.
Tem gente aqui lá de Angola, o Jorge Vicente.
Africanos, um abração.
O César de Souza, lá de Moçambique.
Benção.
Um abraço pra gente, é um prazer receber vocês também.
Muito bom.
É isso.
É verdade.
Acabou, velho, acabou.
Curto, né?
Não, uma hora não dá pra além dos fatos.
Deixa o Josiel, né? Deixa não. Mas hoje só foi terça-feira para na nossa...
Oh, a semana
pra você
tá
que tá
começando.
Ao vivo agora. Você que tá assistindo, foi numa terça, tá? Que a gente fez esse programa, dia 27 de agosto. Então amanhã tem outro.
Amanhã tem
que
mais.
Que é o tema, você lembra?
Amanhã eu não vou falar o tema ainda, mas eu vou falar quem é a nossa convidada. Eliane Melo, Nestrave aí do Instagram. Se você não conhece, joga aí no Instagram que você vai ficar sabendo o que é.
É bom já ir olhando então, é Destrave.
Isso, Eliane Melo, Destrave. Você é nossa convidada amanhã também. Cláudio, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Não,
muito obrigado.
A gente que agradece.
Nossa. Que Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês aqui, viu?
E com certeza você vai voltar, porque a gente vai continuar falando sobre isso, né?
Amém.
O que vem?
Josiel Matos e as 10 mais. A gente volta amanhã.
Tchau.